Olá pessoal, bem-vindo ao Future of Digital Health da plataforma Saúde Business. Um prazer muito grande estar com vocês aqui. Esse é um projeto entre o ReHealth Mentor Institute e a Informa Market Latam. Informa, vocês devem conhecer, uma das maiores empresas do mundo na área de organização de eventos corporativos. E é um prazer muito grande estar com eles aqui. Eu sou o Guilherme Hummel, eu sou host e provedor de conteúdo da nossa plataforma, que vai ficar 12 semanas até maio no ar, onde a gente só vai discutir as questões que envolvem o futuro da saúde. Eu não vou nem dizer futuro da saúde digital, porque eu já estou imaginando que tudo que for saúde vai ser digital daqui para frente. Então nós vamos discutir o futuro da saúde. Preciso agradecer muito aos nossos parceiros, que nos ajudaram a compor esse projeto que demorou 7 meses de planejamento, a DGS Brasil, que é o grupo Dedalus, o grupo Fleury, a Salesforce e a InterSystems. Sem eles a gente não conseguiria ter chegado até aqui. Me pediram para vocês darem like, se gostaram, enfim, não sei o que é isso, mas vocês, por favor, façam aí as suas obrigações de audiência, tá certo? Tudo que a gente for discutir aqui, os conteúdos que a gente for citar e analisar, projetos, seja relatórios, pesquisas, vai estar tudo lá no content page, que vocês têm um QR Code aí na tela que vocês podem acessar direto, ou então vocês entram pelo portal do Saúde Business lá pelo podcast. Também vão chegar no mesmo lugar. Tudo que a gente citar aqui, capítulo por capítulo, vai estar lá. Quer dizer, é importante entender que o que nós estamos fazendo aqui é uma oficina de estudo, uma oficina de análise e antecipação do futuro. Então, é muito importante que vocês consigam obter esse material, lá tem os links todos, e façam essa dinâmica dentro das suas empresas, dentro das suas universidades, dentro das suas academias, não importa. Quer dizer, muito do que a gente vai falar aqui tem a ver com o que é devir, com o que está chegando ao Brasil e no mundo. Eu queria também avisar, dar uma informação importante, na Feira Hospitalar, que começa agora no dia 23 de maio, né? A gente vai ter o Future of Digital Health International Congress, que é uma continuidade de todos os assuntos que a gente discutiu aqui, só que com audiência presencial e com speakers internacionais, nacionais, enfim. É como se a gente estivesse levando isso para dentro do Hospitalar e discutindo dentro do 30º aniversário da Feira Hospitalar. Você pode acreditar nisso? 30º aniversário. Quer ver quantas feiras no Brasil tem 30 anos? Eu tenho o prazer de estar comigo aqui, a Tereza Saqueta, da InterSystems, Healthcare Business Development da InterSystems. Enfim, passagens pela USP, Oxford, Fundação Getúlio Vargas. Tereza é craque no assunto e nós vamos falar sobre interoperabilidade e plataformização, que é um dos assuntos mais pertinentes dentro do futuro da saúde. Quer dizer, obrigado por ter vindo, Tereza. Um grande prazer estar com você aqui e a gente poder discutir um pouco sobre essas temáticas que envolvem o futuro da saúde. A interoperabilidade e a plataformização são dois itens que fazem parte de todo o conteúdo que é discutido no mundo hoje. A gente passou durante muitos anos sem pensar em interoperabilidade, porque tecnicamente era uma utopia. Já não é mais uma utopia. Então, quando a gente está pensando, eu me lembro do Guilherme Wicker, da HL7, ele deu uma frase outro dia muito interessante, que diz assim: a quem interessa a troca de dados? Eu achei isso fascinante, né? Ele é uma pessoa brilhante, e ele colocou essa ideia dentro de uma conferência. A quem interessa a troca de dados, né? As fontes pagadoras, não sei, eles já têm o TIS, enfim, de alguma forma eles estão contextualizados. Os prestadores de serviço, com certeza, não interessa. Os desenvolvedores, com certeza, interessa. O usuário, com certeza, também interessa. Só que o usuário não sabe que ele faz parte desse jogo, né? Na pesquisa da ANAP do ano passado, quando foi perguntado para os usuários do sistema de saúde público e privado do Brasil, né? E quando perguntaram o que você desejaria que os sistemas de saúde tivessem, a primeira resposta foi inovação e tecnologia. Quer dizer, talvez na epiderme dos usuários, eles já sabem que eles precisam ter esses dados, de alguma forma, compartilhados, mas não sabem o que é interoperabilidade e possivelmente não vão saber. Então faz parte do nosso dever colocar essa missão dentro das pertinências dos sistemas de saúde do Brasil, tanto público como privado. Mas eu queria perguntar para você, Tereza, uma observação muito interessante, né? A União Europeia aprovou, nos últimos 3 anos, e esse é o ano de implementação, um projeto de interoperabilidade em saúde. É um projeto, obviamente, ele é feito pelos big players, pelas grandes empresas do setor, que, de certa forma, acumulam uma enorme quantidade de poder na Europa. E esse ano vai ser feito o primeiro teste formal da seguinte condição. Se você for uma plataforma, na saúde, dependendo da sua dimensão e do número de usuários, você tem que interoperar. Você é obrigado por lei a interoperar. Isso é uma lei que cruza todas as fronteiras da União Europeia. Quer dizer, inclusive, no texto da lei, diz assim claramente: a interoperabilidade, nesse contexto, no contexto de Digital Markets Act, que é a lei de mercados digitais, são duas leis, Digital Services Act e Digital Markets Act, diz textualmente assim: permitir que terceiros interoperem com os próprios serviços do gatekeeper, quer dizer, aquele que está lá no portão, que é o dono da plataforma, em determinadas situações. Permitir que seus usuários de negócio acessem seus dados independente de quem seja os parceiros. É como se fosse um marketplace, em que você é obrigado. O marketplace não é obrigado, mas no caso da saúde é obrigatório. Todos os países, Austrália, França, Inglaterra, Estados Unidos, a gente vai falar um pouco dos Estados Unidos, estão caminhando nessa direção. Quer dizer, se a gente quiser perceber qual é o futuro da interoperabilidade, talvez a gente não consiga discutir o que vai ser no Brasil. Mas uma coisa é certa, ele vem do Estado. Ele é parte integrante da missão do Estado. O Estado é que vai trazer esse dever de compor com a sociedade e com a cadeia de saúde esse movimento. A InterSystems é uma das empresas mais importantes no mundo em plataformização de interoperáveis, de sistemas, dados, enfim, na área de saúde, então nem falo, né? E você, como executiva da empresa, deve estar em uma posição privilegiada, você deve estar em um altar observando tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Então, aí de cima, no lugar que você está, eu vou te perguntar o seguinte: o que você enxerga em 2030? Podia falar 2040, 2050, mas não interessa para nós. Para nós, o que interessa é aquele futuro mais plausível, aquele futuro que está mais à frente. Então, o que você percebe que é possível nos próximos 6, 7 anos acontecer na cadeia de saúde em termos de interoperabilidade? Obrigado por ter vindo.
Eu que agradeço a oportunidade, é um enorme prazer estar aqui com você, Guilherme. Falando sobre esse tema que é tão fascinante, uhum, e ao mesmo tempo tem um impacto direto no futuro de todos nós. Né? Uhum. E aqui da nave, né? Lá em 2030...
A estação adiantada. Né?
o que eu vejo, né? O que acontece hoje já, né? No varejo, o que acontece no setor bancário, que é essa migração para o online, começa a ser tratada exceção o atendimento presencial. Eu não sei quanto a você, Guilherme, mas eu fico extremamente irritada quando eu preciso ir ao banco. Né? Tudo que eu consigo comprar online, para mim,
eu também deletei o banco da minha vida.
Exato, né? Exato. É muito melhor para a gente e é muito melhor para o banco. Eu não sei se você já reparou, mas a gente vai andando na rua e você vê que o banco fechou e agora normalmente abriu uma dessas empresas, dessas redes de produtos e serviços para animais. Eu tenho visto
pet shop.
Tenho visto com muita frequência os bancos, aquela estrutura que foi montada, já não serve mais o banco, eles estão nesse processo de migração, né, para o online.
E isso é fascinante porque cada um de nós, usuários, já está acostumado
Exato.
A se envolver numa plataforma. Você vai fazer uma compra na Magalu, Mercado Livre, você está entrando numa plataforma.
Uma plataforma. Você entra na Magalu e recebe o produto do, da...
Você faz a aferição do delivery em tempo real.
É, e você recebe a nota fiscal, você compra no Magalu e recebe a nota fiscal do Empório Santa Luzia. Isso é incrível. É incrível. É conceito de plataforma.
Isso.
Eles não são concorrentes. Né? Eles estão ali.
Também, enfim. Até no governo já tem e-government, que é muito parecido. E é fascinante quando você, por exemplo, pensa que eu vou mandar um Pix para você e eu não tenho o que esperar. Eu não tenho que pedir autorização nem para o meu e nem para o seu banco. Eu não preciso pedir autorização para o Banco Central. Então, nada disso ocorre na área de saúde.
Exatamente. E começou a ocorrer. Né? Essa, a gente pode dizer que é a única benefício da pandemia. Né? A pandemia fez com que esse futuro da saúde começasse a surgir. Né? E é isso que vai transformar o setor. Né? Eu gosto muito de um artigo do Yuval Harari, que ele fez durante a pandemia no Financial Times. E ele fala exatamente isso, né? Que as crises, as emergências, elas aceleram. O termo que ele usa, eu adorei, porque me lembrou do controle remoto que a gente tem. Essas crises e emergências, elas fazem um fast forward do futuro, da história. Né? Na verdade, isso vai acontecer. Né? Esse processo histórico de digitalização da saúde, ele vai acontecer, apesar de toda a resistência. Agora, precisa acontecer uma crise, é preciso acontecer um evento como uma pandemia para que as pessoas comecem a se mover.
Sem dúvida. Né?
E também a automação. Né? A automação e o uso da inteligência artificial. Acho que isso aqui é... A gente, em setores, inclusive, que a gente nem, enfim, no passado não pensava, né? No setor agrícola, na pecuária. Né? O que existe de automação, de uso de dados... E por que que isso acontece? Eficiência na indústria. Assim, não é porque as pessoas acham bacana, acham bonito, não. Traz eficiência e permite atuar em escala. É isso que o setor da saúde precisa buscar. Assim, não tem como você resolver o problema que a gente tem na saúde hoje, né? Esses custos elevados, o aumento, o pessoal chama de inflação médica, que na verdade... É, o Shaw até fala uma coisa muito interessante, não existe inflação médica, né? O que existe são os custos que são aumentam.
Discutimos ele isso aqui.
Mas é isso, né? Você traz eficiência e permite atuar em escala. É isso que a gente precisa. Para a gente poder dar acesso a toda essa quantidade de população que não tem acesso à saúde hoje, né? Infelizmente, a única forma de fazer isso é ser muito mais eficiente do que a gente é hoje, para permitir que a gente possa atuar em escala. Né? Aquilo que eu falo do 1 para 1 e 1 para N. Né?
Isso é uma ideia interessante. Você podia explicar para a gente?
Eu vou falar um pouquinho até mais para frente nisso, até com base em exemplos, que assim, a gente fala muito sobre isso, automação, inteligência artificial, atendimento online. Na medicina diagnóstica, isso já existe há muito tempo. Na minha experiência no Fleury, no passado, né, quando chegava um paciente com um exame, ou lá atrás, o Dr. Gastão Fleury tinha o cafezinho do Dr. Gastão, e ele discutia os casos com os médicos, ele entendia, não, o paciente tem esses sintomas, tem essa idade, então isso aqui faz sentido ou não, era a forma dele garantir, inclusive, a qualidade, né, a respeitabilidade do laboratório foi construída muito em função disso, né? Você fazia isso muito facilmente quando você tinha centenas de pacientes por mês. Quando você tem milhares, centenas de milhares de pacientes, como que você faz isso? Automação. Ah. Automação, inteligência artificial. Sistemas de apoio à decisão. Isso foi feito na década de 90, lá no Fleury. Aí, não só no Fleury, mas como em vários outros centros de medicina diagnóstica no mundo. Né? Uhum. E com isso você vai conseguindo atuar em escala, mantendo qualidade. Que o risco de você começar, então vamos começar a liberar e vamos começar a fazer automação, é você perder o controle, né? Você perder a qualidade, a acurácia. Você usando os dados que você já tem e já são coletados de uma forma inteligente, você começa a... Você mantém a qualidade.
Mas você lá em 2030 consegue ver o Brasil...
Caminhando, né? Nisso, não tem a menor dúvida. E quando a gente fala de radiologia, é outro grande exemplo que cada vez mais vai estar... nesse caminho, né? Então, 2030. Hoje, eles já deram bons passos na teleradiologia.
Sim.
Né? Trazendo eficiência, enfim. E já tem estudos e resultados muito interessantes no uso de inteligência artificial, que lá na frente vai ser exatamente isso. É, vão ser feitos os exames de radiologia.
Uhum.
É, o paciente vai... O paciente... o algoritmo de inteligência artificial já vai filtrar. Esses 85% são normais. Ninguém precisa olhar. Libera automaticamente. Esses 10% aqui, alguém vai precisar fazer uma olhada se é normal ou não. E esses daqui, realmente, esses 5%, vou precisar do super especialista, porque é uma coisa que a inteligência artificial... E isso vai melhorando esses resultados.
Uma máquina mais especialista.
Exatamente. Né? É, isso é eficiência na veia. O custo do médico é um dos custos mais significativos, é um dos componentes mais significativos do custo variável do exame.
Sim.
Né?
Sim.
E com isso você traz eficiência, você consegue fazer muito mais exame sem aumento significativo de custo. Né?
Sim, você sabe que na França eles chamam de la journée française de l'interopérabilité. É um dia comemorativo da interoperabilidade. Quer dizer, é um projeto de 2017, o dia foi... E ele é patrocinado pelo governo, é o governo que impõe o Dia Nacional da Interoperabilidade Francesa. Eles estão com o projeto dele, Ma Santé, que é um projeto de minha saúde, em pleno desenvolvimento, e a veia central do projeto, o núcleo central do projeto, é justamente a plataformaização, a interoperabilidade dos dados que, como no Brasil, hoje estão lá dispersos em centenas, milhares de unidades completamente diferentes.
Pois é, e por que eles estão fazendo isso? De novo, é porque é inovação, é tecnologia, é hype? Não, é eficiência. É conseguir trazer
Sim.
saúde de qualidade para uma quantidade, para um número muito maior de indivíduos. Né?
Sem dúvida.
E quando a gente fala, né, de competitividade, tem um exemplo concreto que eu acho muito bacana. Não sei se você já viu um site que se chama Visual Capitalist. Visual Capitalist. Eles mostram várias animações. E tem uma delas que é fantástica, que viralizou uma época, já faz um tempo, que eles mostram a evolução das maiores marcas ao longo dos 20 anos. E eles mostram isso no formato de um filminho.
Uhum.
Começa ali, Coca-Cola é a maior marca. Né? E aí Coca-Cola começa a descer, Mercedes-Benz sobe um pouquinho, desce um pouquinho, Marlboro. Marlboro era uma marca importante.
Sim.
Até 2000,
Sim.
né? Relevante.
Sim.
E eles começam a mostrar. De repente aparece lá Google, aí de repente aparece Apple, elas começam a subir, 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 aí
Ah,
começa.
já vi isso aí. As marcas vão
É
se posicionando diferente.
incrível, incrível. Isso tem a ver com dados, isso tem a ver com
Sim.
plataforma. Eles, inclusive, chamam exatamente isso. Eles chamam de Platform Revolution. Ah, então, assim, não tem como escapar disso. A saúde está muito atrasada em relação a isso, mas tem coisas boas acontecendo, né? Tem uma marca muito famosa. Uma das marcas mais poderosas do mundo, mais famosas do mundo, é o Ping An, é uma empresa chinesa,
Sim.
que é uma seguradora, mas que tem um braço muito forte de saúde. Né? Eles falam
Sim.
que é o Ping An Good Doctor, né? E eles, a visão deles é se tornar o maior ecossistema de saúde no mundo. Né? Hoje eles já têm 50 mil médicos aproximadamente nessa rede, nesse ecossistema.
Sim.
Mais de 440 milhões de pacientes.
Nossa.
É uma coisa incrível, extraordinária. Né? Você imagina depois o que dá para fazer com esses dados? Né? 1,3 bilhões de consultas acumuladas ao longo do tempo. Incrível. Bom, mas voltando lá, 2030. Né? Como é que vai ser o dia a dia das pessoas? Né? Antes mesmo, Guilherme, de você pensar que tem alguma coisa acontecendo com você, você vai receber um alerta. Esse alerta vai vir de qualquer lugar. Wearables. Na verdade, eu gosto de falar de sensores. Você vai ter sensor em todo lugar. Né? Eu não sei, a primeira vez que eu entrei num Tesla, eu fiquei... Não sei se você já teve essa
Já
oportunidade.
entrei.
Meu Deus do céu, isso aqui é um sensor gigante.
Mais de 1000 sensores, é.
Ele vê chuva, ele vê pessoas, ele vê quem está andando na rua, ele vê o farol, ele vê a velocidade. A quantidade de dados que aquele carro está recebendo, gerando, assim, incrível. E é isso que eu acho que vai acontecer no mundo, na sua casa. Você vai ter sensores na cama, no lençol. No lençol, onde você dorme. Né? Eu já ouvi falar de privada. Né? Você vai ter os sensores no carro. Todo lugar você vai ter sensor. Qualquer alteração em algum parâmetro seu que, opa, isso aqui está fugindo do padrão. Você precisa tomar uma ação, vai te gerar um alerta. Aí ele vai analisar e já vai falar assim, no seu caso, para essa alteração de parâmetro, você vai para um pronto atendimento, nos casos mais graves, ele já vai falar...
Quem vai dar o alerta é a operadora?
Não, é um desses sensores.
Uma central.
Né? Um desses sensores que identificou que você teve uma alteração, por exemplo, no seu nível de glicemia. Um pico hiperglicêmico. Né? Uhum. Se for uma coisa leve, no seu caso, que você já acompanha, talvez ele só fale para você, anda um pouquinho mais hoje. Ele vai te orientar a andar um pouco mais do que você está habituado. Porque isso vai fazer com que o seu... nível glicêmico baixo, você não precisa tomar nenhuma ação. Ou ele vai falar, se você nunca tiver ido a um médico, se for uma coisa nova para você, ele vai já agendar uma consulta no especialista. Já agenda. Ou então ele vai falar, bom, no seu caso, que você já é um paciente diabético, que tem determinada idade, e que isso daqui pode gerar uma consequência mais grave, vai para tal PA, ou já manda uma ambulância para te buscar, vai estar tudo conectado. Quando você começa, né, se você for para o PA ou se você for para o consultório, seus dados já vão estar lá. Inclusive na ambulância, seus dados já vão estar lá. Quem te atender já vai saber o seu histórico. Assim, isso para mim é tão fascinante. Isso vai trazer tanta eficiência. Se você for para o PA, seus dados já vão estar lá. Eles já vão saber o que precisa fazer. Você já vai saber para que sala você vai. Não vai ter fila. Né? E o que eu acho que é muito interessante aqui, a gente não está falando, né, de desospitalização. Esse termo é um termo muito ruim de ser usado. Né?
Desospitalização.
Eu acho um termo ruim usar. Dá uma impressão de que...
É,
e eu acho que assim, dá uma impressão de que o hospital vai perder sua relevância, sua importância. Não vai. O hospital sempre vai ser muito importante. Para quem precisa. Para quem realmente necessita de um cuidado agudo... para quem realmente precisa de um tratamento de uma condição clínica complexa. Todo o resto não tem que ir para o hospital. Você, com os dados, você consegue fazer essa triagem. Essa pessoa que precisa realmente de hospital, vai para o hospital. Você, com isso, equilibra muito mais os custos na cadeia. Né? E aquela sensação, vai diminuir minha receita. Talvez no curto prazo. No médio e longo prazo, não, porque você vai conseguir dar muito mais acesso. Você vai ter muito mais gente. E realmente, quem precisa vai poder usar. E não hoje, que quem usa, muitas vezes não precisa estar usando.
É, em geral,
tem
não precisa.
Tem muito, muito desperdício. Então, tem muita gente que precisa e tem muito desperdício. A gente vive o pior das situações hoje.
Mas isso mostra um pouco o porquê da resistência da interoperabilidade. Quer dizer, todo mundo só está pensando no curto prazo. Então, no curto prazo, as pessoas pensam... Eu também ganho, o hospital diz assim, eu também ganho quando o cara vem aqui e não precisa vir.
Sim, entendeu? Mas ganha da forma
que
funciona contra a cadeia,
contra
o setor. Né? Enquanto as pessoas não entenderem isso, a gente vai ficar nesse nó.
Sem dúvida, dúvida. Eu tenho um exemplo aqui que vai ao encontro do que você está dizendo. A Finlândia, perguntaram para a Finlândia esta mesma questão. O que vai acontecer em 2030? E a Finlândia publicou um projeto não, já está em desenvolvimento, publicou há 3 anos atrás, chamado Foresight Finland 2030. E esse documento ele começa assim, olha só que curioso. Estamos em 2024, todo documento, eu vou colocar o documento lá no content page, se quiser ver, vá lá ver esse documento. Ele começa assim, estamos em 2024. Simo é o nome de uma pessoa. Simo 28 anos, sofre de diabetes, tipo 1, desde criança. E mora lá em Rovaniemi, na Finlândia. Sempre teve que monitorar de perto seus próprios níveis de açúcar no sangue. Estamos em 2024. Ele foi convidado a participar de um estudo clínico de longo prazo. Foi equipado com um dispositivo de pâncreas, que pode ser programado com base em informações sanguíneas, inteligência artificial, obtidas através de várias fontes, mas tudo isso passa por machine learning. O dispositivo tornou-se parte da vida de Simo. Simo é um cara real, Simo existe lá, tá? Regulando automaticamente os seus níveis de insulina. Em 2027, Simo voltou a visitar seus amigos na Espanha. Outrora, ele viajava, mas depois que a diabetes se agravou, ele nunca mais pôde viajar. E o medo, é claro, se ele tivesse alguma coisa na Espanha, ninguém tem os dados dele, ninguém tem nada, ninguém sabe. Ainda mais a língua que ele fala, ninguém tem condição de entender. Em 2025, porém, entra em vigor a legislação da União Europeia, essa que eu falei antes, sobre o chamado digital market, quer dizer, o mercado digital totalmente interoperável. Nos anos seguintes, todos os sistemas nacionais europeus se adequaram à lei. Os profissionais de saúde espanhóis, em 2027, já podiam acessar dados eletrônicos de Simo em qualquer lugar da Espanha. E agora, Simo mostra seu pedido de seguro europeu, uma espécie de index que ele usa, e a sua prescrição em qualquer farmácia da Europa e consegue obter o seu medicamento. Então ele fala assim, em 2030, a doença de Simo não limitará mais a mobilidade de nenhum viajante europeu. Isso está nesse relatório descrito, e ele faz a mesma descrição com uma senhora com câncer e com um senhor com Alzheimer. Então ele pega uma pessoa real, joga para 2030 e diz o que o sistema está fazendo em termos de interoperabilidade. O sistema que ele está falando é na Europa toda, para conseguir fazer com que essas pessoas, como você falou, reduzam a pressão do cuidado, a pressão do sistema. Porque você falou aí de que a pessoa recebe um alerta. A pessoa hoje não recebe alerta nenhum. E ela vai ou para o varejo farmacêutico, ou vai para um PA de um hospital, enfim, ela inunda.
Quando já está com uma complicação muito maior.
Exatamente, né? Exatamente. Outro dia vi uma senhora com 60 e poucos anos de idade, com diabetes. Teve uma crise às 3 horas da manhã, ela não conseguia falar com o plano, não conseguia falar com um familiar nenhum. Ela foi a duas quadras da casa dela, tem um varejo farmacêutico. E ela foi lá. Foi lá, sentou lá e falou, olha, eu estou passando mal, enfim, não sei o que eu tenho, tal, tal, tal. E aí não havia nenhum farmacêutico. Olha como não é uma plataforma. Não havia nenhum farmacêutico para tirar ali uma pressão, não havia nada disso. Então, o atendente, uma pessoa altruísta, chamou um Uber, botou ela no Uber, pagou a conta e falou, só vai no postinho de saúde que tem 24 horas que fica aqui, a 4, 5 quadras aqui. E ela foi. Veja como não tem plataforma, quer dizer, não tem link de ninguém com ninguém. Quer dizer, se você tivesse um caso grave, essa senhora morreria. Não vejo forma de você evitar esse tipo de desfecho, né? Um desfecho sempre pior. Eu vou citar, porque como eu iniciei falando, olha, o Estado será o infusor, né? Aquele que vai gerar esse grau de interoperabilidade, porque cabe a ele fazer isso, e o Brasil já fez com a RNDS, com a Rede Nacional de Dados de Saúde, que de alguma forma, pelo menos, pensa que vai fazer interoperabilidade. Né? E eu queria falar sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos, uma potência, tem o melhor sistema de saúde em termos de qualidade do mundo, tal, tal, tal. Em 2016, eles cansaram de esperar a interoperabilidade. Então, eles lançaram a Lei das Curas, que foi promulgada em 2026. E eu recebi um relatório agora de 2022, dizendo o seguinte, 94% dos hospitais americanos já estão com registro eletrônico de saúde. Tá? Mas só 16% tem interoperabilidade entre eles. Veja, com todo o esforço... E lá eles financiam. Lá não, ninguém, não tem negócio de filantropia, nada. Eles, o Estado financia você fazer isso. Mesmo com todo o esforço, eles imaginam que só em 2050 eles vão conseguir ter toda a cadeia privada norte-americana dentro de uma plataforma única de interoperabilidade, que é onde todo mundo vai conversar com todo mundo. Quer dizer, essa visão de Estado, ela está presente em todos os países, na França, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, enfim, isso virou um lugar comum. Então, nesse sentido, eu pensando no esquema de maturidade, né, no esquema de o nosso grau de maturidade em digital health é muito baixo, seja no setor público, seja no setor privado. E eu tinha separado aqui uma pergunta para você, que é no sentido de o que você acha, qual é o grau de maturidade que você acha que é necessário para estar nesse futuro que, por exemplo, 16% das unidades assistenciais norte-americanas já estão, ou como acontece na França, ou como acontece no Reino Unido. É claro que eles estão a caminho, mas nós estamos muito atrás disso. Então, o que você espera de maturidade na cadeia nacional de saúde pública ou privada para conseguir pegar essa locomotiva, para conseguir entrar nessa locomotiva? Eu estou dizendo o seguinte, se amanhã de manhã cedo o governo falar, olha, a RNDS é compulsória e todo mundo tem que, em 3 anos, se preparar para ser interoperável, como se fosse um marketplace, qual você acha que seria o abalo na cadeia perante o nível de maturidade que nós temos hoje?
Acho que primeiro ponto aqui, não se trata de uma questão de tecnologia.
Sim.
Acho que isso já é claro para todo mundo, que tecnologia para fazer isso existe. Você pode escolher até se você quer uma mais ou menos robusta, de uma empresa mais com uma solidez e uma maturidade maior, se isso é mais confiável, mais escalável, se vai exigir mais ou menos mão de obra para implantar e para manter... Enfim, uma questão da interface. Então, você consegue, inclusive, escolher. Né? E para toda capacidade de investimento que a empresa tem. Né? Acho que isso já... A gente já tem muitos exemplos, inclusive, de empresas de pequeno porte que resolveram se organizar.
Estão fazendo barramento.
Estão fazendo barramento. Assim, é fantástico. Né? Então, o que a gente tem aqui? Né? O que é o fator decisivo para isso? Liderança. Liderança e maturidade organizacional. Acho que o principal ponto é que muitos hospitais, né, ou muitas empresas, assim, eu vou investir no barramento, na tecnologia, ou eu vou abrir mais leitos, eu vou comprar mais equipamentos de ressonância, tomografia, para gerar mais receita. Normalmente, se você coloca, né, na ponta do lápis, a maioria absoluta dos investimentos estão aqui, não estão aqui. É no curto prazo, como a gente falou. Liderança pura. E não tem uma pressão externa, que é o que você falou de...
Os americanos chamam até de human interoperability. Isto é, a interoperabilidade política. Não é tecnológica.
Exato.
É a política. É fazer com que as lideranças... se encontrem e consigam aderir. Como elas não vão aderir, elas estão há, sei lá, 50 anos no Brasil discutindo sobre coisas fee for service, enfim, tudo isso ainda é uma discussão etérea, né? Certamente o Estado vai impor a sua mão para fazer com que essas coisas
aconteçam.
Senão,
precisa vir a eficiência. Hoje é um setor extremamente ineficiente. Ontem até estava numa discussão, acabei de entrar no Comitê de Saúde, tive a felicidade de ser aceita no Comitê de Saúde do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e eles estão fazendo um projeto na área de interoperabilidade e governança de dados, interessantíssimo, com entrevistas, inclusive para falar sobre maturidade, sobre uma discussão riquíssima. Eu só tive uma apresentação rápida ontem pela primeira vez, mas... tendo mais informações, eu até trago aqui. Mas o ponto principal, na minha visão, é exatamente a governança de dados. Né? As pessoas falam de open health, todo mundo fica de cabelo em pé, e tem motivos para ficar. Né? Comparação entre open banking e open health. essa, a governança dos dados é o que para mim é absolutamente fundamental. A gente precisa discutir que dados podem ser compartilhados, entre quem, com qual objetivo. E isso vai precisar vir de top-down, né? Como a gente estava falando. Né? Não adianta querer que cada player individualmente, porque cada um vai defender o seu interesse. Né? Então, se você pedir para as operadoras, para as fontes pagadoras, o que você quer trocar com quem? Elas vão ter um interesse, o hospital vai ter outro, e cada um dos players da cadeia vai querer defender o seu. Então, vai precisar de uma organização, vai precisar levar uma esfera que veja a saúde e o setor, a cadeia como um todo, e equilibrando os interesses entre as partes, daí vai ter que sair o que inevitavelmente vai vir, da forma boa ou ruim, mas vai vir. E as pessoas e as empresas vão ter que trocar, né? Eu queria trazer aqui algumas frases que eu acho muito boas, né? Uma delas é: todo negócio é um negócio de software. Essa é uma frase que foi dita há mais de duas décadas por um pai da qualidade do software e CMMI, Watt Humphrey. E, recentemente, o CEO da Microsoft disse a mesma coisa, o Satya Nadella. Todas as empresas são empresas de software. Hoje, você não, um hospital, ele não opera. Todos os processos, tudo é código. A base, em cima, você presta um serviço de saúde. Né?
Isso.
E a mesma coisa vale para todos os setores. Né? Então, isso aí precisa estar muito claro para todo mundo. Né? E a gente tem um problema nas lideranças atuais, que elas não entendem de tecnologia. Né? Então, tem todo um preparo, uma capacitação que essas pessoas vão ter que passar nesse momento, nesse sentido de entender. Né? É difícil se você não entende, se você não compreende, se você tomar decisão em cima disso. Né?
Aliás, um dos problemas de maturidade é a mão de obra. Quer dizer, para treinar um profissional hoje em HL7, FIR, enfim, você tem poucos fazendo isso. Né? Tem os abnegados aí, Sabatini, todo esse pessoal, Jussara, que são altruístas, né? Porque é um mercado muito pequeno para a demanda que existe e que vai existir. Quer dizer, não sei como o Brasil vai resolver isso. Quer dizer, essa é uma questão que, se houver esse canetaço, quer dizer, não sei como é que vai resolver isso. Você não tem profissional de saúde para fazer esse tipo de implementação. Não estou nem falando em pesquisa, estou falando da implementação mais básica possível. Vocês devem sofrer isso lá também. Quer dizer, o Brasil tem uma mão de obra raríssima, em protocolos de comunicação na área de saúde. Sim, é rico, porque eles são pessoas extremamente criativas, né? Mas o número, em termos de quantidade, é muito pouco.
Sim. Mas é uma questão de surgir a demanda. Né?
Sim.
Hoje, como não existe nenhum interesse nas instituições em desenvolver, como a gente comentou, o investimento ele é voltado para receita e não para trazer eficiência, uma hora vai mudar isso, eu não tenho a menor dúvida.
Sim.
Né? E a segunda frase, que eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando, é de Kotler, né? Que é um professor da Harvard Business School, talvez a maior autoridade no mundo sobre liderança e mudança, né? E ele fala que as empresas hoje, elas querem mudar, mas usando os mesmos frameworks, os mesmos modelos para enfrentar essa revolução atual que a gente vive, que é uma revolução digital, né? Podemos chamar dessa forma, tem vários nomes, mas é isso, né? Revolução de dados. Elas estão querendo usar as mesmas ferramentas do passado, né? Então, enquanto não houver essa mudança, no mindset, né? Estou buscando uma palavra melhor, mas enfim.
Sim, é isso
das
mesmo.
Lideranças.
Do establishment, né?
Exato. Né? Eles vão ficar tentando, tentando, e não vai avançar. Né? E é aquilo que a gente falou de competitividade. Né?
As lideranças que estão nos assistindo sabem que eu tenho o maior respeito por todos, né? Mas descrédito. Não é descrédito na sua capacidade de ser líder, não. É descrédito de compor negociações, arranjos, com a cadeia. Eu vejo isso muito pouco acontecer, inclusive internamente, dentro de grandes grupos, eu não vejo isso acontecer. Então, vocês terão que se movimentar em função das regras que o Estado vai ter que aplicar. Você não vai resolver o problema do SUS sem interoperabilidade. Não adianta inventar mais recurso, mais fórmulas de gestão. Você não pode ter um programa da família com essa legião de assistentes, né, do programa da família de primary care, se você não tiver interoperabilidade. As pessoas ainda estão fazendo fichamento à mão. Quer dizer, isso não tem nenhum sentido, não tem nenhum nexo. E se gasta muito mais com isso do que se você tiver uma plataforma de interoperabilidade.
Exatamente.
E que essa pessoa nem precisa ir lá. Quer dizer, ela pode acessar a família que está lá sob controle dela através do seu celular. Quer dizer, e isso não tem sentido. Só para dar uma explicação razoável, para não parecer que a gente em algum momento não foi um pouquinho de idade. Quando a gente está falando em plataforma, a gente está falando em camada, né? Tem muita gente que não entende o problema da plataforma. Então, assim, nós estamos falando em camadas. Camadas, camada de infraestrutura, como a gente citou aqui, acho que na primeira sessão ou segunda sessão, nós citamos isso. A camada de infraestrutura, a camada de governança da infraestrutura, a camada dos aplicativos. Enfim, você vai criando um conjunto de camadas e que depois se concentram tudo num nível de plataformização, onde as empresas, através de APIs ou através de não importa como, elas vão acessar a sua plataforma. Como acontece hoje nos marketplaces. Quer dizer, você vai fazer esse contingente. Então, hoje, não adianta você pensar que tem interoperabilidade porque você está com um hospital ligado num laboratório. Isso é nada, tá certo? Isso aí não é nada. Não sai contando vantagem sobre isso, que isso não é nada. Quer dizer, você só tem plataforma quando você tem as camadas integradas. Ok? Deixa eu fazer aqui mais uma observação que... No fundo, a gente está falando sobre quando o próprio Guilherme Wicker diz assim, mas a quem interessa a troca de dados? Né? A resposta para mim é clara, né? Que é o usuário. No final, o paciente é aquele que não sabe que isso é importante para ele, porque ele não tem nenhuma formação técnica, enfim. E interoperabilidade é uma palavra difícil de entender, difícil de você manifestar, mas é ele o principal, como você deu os exemplos que você deu, quer dizer, ele é o principal núcleo para você conquistar.
Viabilizador.
É o viabilizador. Quer dizer, se ele não conseguir fazer isso, então a cadeia de saúde, quando é inflada a utilizar uma regulação, uma legislação de interoperabilidade, ela põe o paciente no centro. Que é o que a gente não vê. O paciente está isolado, está num canto qualquer, ele não é o centro de nada, nada. Então, você põe o paciente no centro. Quer dizer, tudo o que você vai fazer é pensando no paciente. Como é que vocês tratam a participação do paciente dentro de um projeto de interoperabilidade? Como é que você convence que isso faz parte do modus operandi de uma plataforma?
O paciente está distante disso, é o que você falou.
Sem dúvida.
Né? O que acontece hoje, que é uma etapa muito, muito, muito preliminar, a gente precisa pedir o consentimento dele. Até LGPD, né, e no mundo inteiro. Né, o GDPR lá na Europa. Então, essa é a forma que hoje...
Ele passa o dia autorizando. Né? Ele entra em qualquer site e pergunta assim... Você deixou colocar cookies?
Sim.
Agora, quando ele chega no movimento da saúde, ele fala, saúde eu...
E até é um dado que é muito mais sensível.
Sim, claro.
Né? E isso que você está falando é muito interessante, né? Porque eu vejo algumas pessoas com medo de inteligência artificial, aquela ideia da máquina que se volta contra o homem.
Avatar, né?
Aqueles filmes de ficção científica. Isso. Eu não tenho medo de nenhum da inteligência artificial. Até porque eu sou daquelas pessoas que acham que a inteligência artificial ela é feita por nós. Ela é feita com...
Sim.
Né, tem até um artigo que eu falo que a inteligência artificial é demasiadamente humana. Né? Porque o que alimenta a inteligência artificial, tudo que está lá são os dados que a gente criou, que a gente alimentou. Né? Então, assim, tem todos os vieses. Né? Se você não trabalha em cima da inteligência artificial, você vai continuar repetindo o nosso passado infinitamente. Né? Tem alguns exemplos interessantes de empresas que usam inteligência artificial para seleção de candidato e você continua priorizando o homem branco, meia idade, formado em instituições XPTO, porque foi assim que sempre foi feito. Sim. Né? Então, é, a inteligência artificial vai repetir o nosso passado se a gente não atuar em cima dela. Né? Quem eu tenho medo? Eu tenho muito medo ou preocupação com o que pode ser feito por empresas como Google, Apple. Eles têm...
Empowerment.
Eles conhecem, né? Mais uma do Yuval Harari, que eu gosto muito dele. Ele fala, essas empresas sabem mais sobre a gente do que a gente. Elas sabem antes da gente.
Sim.
Tem essa capacidade, esse potencial. Elas sabem tudo o que a gente faz. É, isso aqui, o smartwatch, é uma ferramenta... Sabe como eu durmo, que exercício que eu faço, sabe para onde eu vou, que horas... Tudo.
Mas você está lá em 2030 e você está dizendo que alguém vai te chamar um alerta. É claro que essa pessoa vai autorizar o teu alerta.
É do interesse da pessoa.
É.
Né? Eu acho que é nesse sentido que a gente está falando. Desde que usado a nosso favor, e essa preocupação que a gente tem que ter, a questão da governança de dados é fundamental. Isso tudo funciona a favor do indivíduo. Né? A gente... falar rapidamente de uma rede que, lá dos Estados Unidos, a Helpfix, é uma rede na região de Nova York e New Jersey. São 8 mil organizações de saúde conectadas, com dados interligados. São mais de 20 milhões de pacientes.
No estado do Brasil.
É, exatamente. Tudo conectado, interligado. Então, você vai em qualquer hospital, clínica, laboratório, na ambulância, tem todas as suas informações. Então, se eu quebrei o pé e estou perto do hospital X, eu vou lá, ele tem todo o meu histórico, ele sabe o que eu posso, o remédio que eu posso tomar, qual que eu não posso, enfim, sabe o meu histórico de saúde. Ele gera alertas, né? Então, teve uma coisa muito interessante durante a pandemia, né? Eles usaram essa rede para gerar alertas, para dizer quem tinha sido... quem deveria ser vacinado, quem já tinha sido vacinado, quem tinha feito o teste, é tudo interconectado em toda essa região, né? E em contato direto com essas pessoas, né?
Uhum.
Toda a parte de suporte à pesquisa e geração de programas, de gestão de saúde populacional. Quem é? Obviamente, a gente falou muito sobre eficiência, mas a questão da escala, né? De você conseguir... reduzindo o custo, trazendo eficiência, você consegue dar acesso a uma quantidade muito maior de pessoas e você consegue colocar essas pessoas em programas e você consegue prevenir, atuar preventivamente. Tem uma outra coisa muito interessante, rapidamente, eu não sei com que a gente está de tempo aqui, mas que foi um artigo que eu não li ainda inteiro o artigo, só vi o resumo ontem até, que um amigo meu compartilhou comigo. Um artigo publicado no JAMA, muito recente. Uhum. A gente sabe que caminhar, se exercitar, faz muito bem para a nossa saúde. Né? Mas uhum. esse estudo do JAMA, ele identificou que mantidas, né, desconsideradas outras variáveis, como você dorme bem, você come bem, você tem algum fator de saúde genético, né, independentemente desses outros fatores, se você passar... o seu hábito diário de caminhar 2 mil passos para 4 mil passos, que é muito pouco,
uhum.
você aumenta muito a sua... você reduz a sua risco de morrer significativamente. Eu achei isso, sim, incrível, porque entre 2 mil passos, que é muito pouco, para 4 mil...
É.
Então, se a gente fizesse esse podcast aqui andando... né? Se a gente tivesse essa
a gente
uma...
já perdia isso aí.
É incrível. Então, são pequenas... como que eles fizeram isso? Porque eles têm acesso a muitos dados, eles estão estudando esses dados. E se você tiver... acompanhar o seu sensor aqui, quantos passos eu dei hoje?
Isso,
eu não dei os 4 mil hoje.
É.
Então, eu vou sair depois do jantar e vou caminhar aqui embaixo, em volta do meu prédio, para completar esses 4 mil passos. E ele me avisa, né? No futuro, em 2030, ele vai me avisar. Ah, Tereza, estão faltando 500 passos para você hoje.
Eu ia perguntar para você isso aqui. Em 2030, você é médica, né? Então, em 2030, o que o seu smartphone, uhum. uma máquina dotada possivelmente de inteligência artificial generativa, né? Estará lhe informando sobre a sua saúde pessoal? Ele, Você está lá sentado, de repente você recebe esse alarme. Quer dizer, até onde isso vai, quer dizer, em termos de alerta? O que que você pode, o que que seu smartphone pode estar querendo dizer para você sobre a saúde daqui a 10 anos, daqui a 7 anos, por aí?
Só assim, vou além, não é o smartphone. É. Sua roupa.
Sim, é. Sim.
Na hora
sim,
que você
sim,
senta
sim,
no
sim.
carro. É, esses sensores, eles vão estar espalhados, né? O
Sim.
remédio, né? Enfim. Sensores em todos os lugares.
Sim.
Eles todos vão te coletar dados. Né? Então, outro dia eu vi tem uma grande preocupação se o idoso toma ou não remédio. Né? Ele esquece de tomar.
Ele não toma, toma pouco.
Né? Então, tem empresas criando, por meio de inteligência artificial, né? Você coloca ali uma câmera e filma você tomando o remédio, ele identifica que a cor do remédio, o tamanho do remédio, aquele remédio você deveria estar tomando ou não, e dá baixa automaticamente nesse remédio. Então, assim, sensores por todos os lugares, eles vão controlar, monitorar o que você está fazendo. O dia
ainda mais com 5G.
Inteiro. É. Vão combinar isso com o seu histórico, com seus dados de saúde, vai estar tudo isso conectado com farmácia. É o tal do Big Brother. Só que a seu favor, né? Hoje, realmente, eu sei que eu tenho que dormir melhor. Isso aqui me avisa se eu estou dormindo bem ou não.
É.
Eu sei que eu preciso caminhar, né? A recomendação é 8 mil passos por dia, e eu me esforço para. Isso hoje, que é básico isso, né? É básico. Não, e é isso que eu falo que me assusta um pouco, né? O que que a Apple, ela sabe tudo sobre a minha vida. Ela sabe se eu tenho desequilíbrio para andar entre uma perna e outra. E fala que isso vai aumentar o meu risco. Então, assim, o potencial disso daqui é extraordinário. E eu falo que eu tenho uma preocupação e um medo, mas, por outro lado, isso é absolutamente fundamental para mim como indivíduo. Né? E hoje eu cuido muito mais da minha saúde. Outro item muito interessante, a gente... Respiração.
Isso.
Se você para para respirar algumas vezes durante o dia, ou se você pratica, né, tem alguns tipos de yoga, né, isso para sua saúde, assim, você não faz ideia.
Sim.
Para qualidade de vida, né? É, então o equilíbrio esses entre diferentes fatores, e é muito interessante que eu comecei a prestar muito mais atenção nisso depois da pandemia. Você,
É.
né? Deu uma parada no tempo, né, durante a
Sim,
pandemia.
a pandemia foi um catalisador da nossa vida com a nosso ego,
Relacionamento da gente
nosso superego.
Com a gente,
Claro,
né?
claro, claro.
Eu comecei a prestar muito mais atenção na minha alimentação, no meu sono, nas minhas relações interpessoais, que é outro componente importantíssimo, né?
Há uma ideia que eu queria deixar para eles pensarem, né? Sobre tudo isso que nós falamos, inclusive sobre essa última parte que a Teresa falou, né? Que eu chamo de futuro possível, plausível e preferível. Guarda isso aí na sua mente. Futuro possível, plausível e preferível. Então, a Teresa falou assim, olha, você consegue reduzir sinistro, agora eu vou falar na linguagem de vocês, você consegue reduzir sinistro se você projeta um futuro plausível e preferível. Quer dizer, você tem que fazer um novo pacto com o paciente, dizendo para ele, olha, eu tenho os seus dados e você tem problemas que encarecem o meu serviço. Quer dizer, independente se você está no setor público, no setor privado, vamos pactuar uma nova relação, já que a pandemia trouxe o autocuidado para a superfície, né? Você, isolamento social é autocuidado, quer dizer, usar máscara é autocuidado. Então, no fundo, o que vocês precisam é acessar esse futuro preferível. O futuro preferível, ele é uma conjunção daquele que é possível e plausível. Plausível tem a ver com a sua emergência. Tudo que nós falamos aqui tem a ver com a nossa emergência. Quer dizer, não é futurismo, não é futurologia, não estamos falando daqui a 100 anos, nós estamos falando daquilo que é perfeitamente factível, plausível e preferível. Se você não estuda o futuro e se você não se integra nesse futuro, você terá um futuro que não é preferível. Ele vai contra você, ele vai contrário a você. Há um estudo que eu vou deixar no nosso... A gente está no finalzinho, Tereza. Eu vou deixar no nosso content page sobre Portugal. Portugal fez um estudo muito parecido com o da Finlândia. Até por causa do problema da nova legislação da União Europeia, eles fizeram um estudo que eles chamaram de Portugal Foresight 2030, a plataformização. É um estudo enorme e é muito mais bem feito do que o estudo finlandês. Né? E veja, Portugal, olha só a cena de Portugal. Se você acha que nós estamos ruim, veja Portugal. Portugal é uma coisa desse tamaninho. Até meados do século XXI, agora, a população com 85 anos ou mais triplicará. Pensa nisso. Os maiores de 65 anos duplicarão. E os jovens serão menos de 26% da população. Não estou nem falando sobre o aspecto de segurança previdenciária. Isso aí, então, nem falo, né? E a população ativa e contributiva será somente de 33% da população. Quer dizer, como é que você cria um sistema público de saúde com esse perfil aqui? Você quer saber como? Vá ler o relatório. Vai estar lá no content page. E lá você vai ver como eles desenvolveram, estão desenvolvendo há uma década, né? Um grande... E o que vai ser entregue em 2030? O que Portugal vai entregar em 2030? Aí você vê os milestones do que está sendo entregue, do que está sendo feito. Quer dizer, Portugal aceita, Finlândia também e toda a União Europeia, a ideia de um futuro possível, plausível e preferível. Tereza, muito obrigado. Um grande beijo a você. Também agradeço aos nossos parceiros nesse projeto. A DGS Brasil, do grupo Daedalus, a Intersystems, a Salesforce e o grupo Fleury. Obrigado a vocês.